Projeto Viola Central apresenta entrevista com João Pedro da Silva e Alexandre Alves Silva, da dupla Advogado e Engenheiro. Entrevista gravada em Taguatinga, Distrito Federal, em fevereiro de 2018.
Eu sou de Corumbá, Goiás. Mas morei um ano só lá. Meu pai mudou para Goiânia e eu tinha um ano de idade. Então morei um ano lá. Aí lá me criei, cresci, meu pai sempre mexendo com serviço de madeira, ele era um artesão, né? Fazia viola, rabeca, violino, essas coisas. E eu sempre carregando a serragem para fora para ele. E vendo que aí foi, né? Durante essa transição junto com meu pai. Separei dele porque ele morreu. A gente já estava até hoje junto.
Ele faleceu onde?
Em Goiânia. Aí, logo veio ele. Eu aprendi a fazer as violas com ele, porque está no sangue. A luthieria, a música. Às vezes a pessoa vê um baita violeiro tocando uma viola, amanhã vai lá na loja e compra uma viola. Para comprar, para tocar, e não consegue, porque está no sangue, está na pessoa. E aí veio ele, né?
Mas o senhor tem essas lembranças ainda de luteria e viola, ainda na infância?
Sim? Na infância, eu era...
Como é que era essa etapa aí? Como é que foi?
Essa etapa foi trabalhando sempre, consertando algumas violas que os outros enchiam d'água e cachaça lá na roça, fazia para a gente consertar, a gente consertava. E aí, por diante, a gente faz... Vai, que cada, a vida é um ensino que a gente tem. E cada dia que amanhece é um dia para você começar a vida novamente, né? Então a gente foi aprimorando a viola e hoje somos, temos viola em Israel, na Alemanha, nos museus de Berlim, Doris Day, tem instrumento nosso, e muitos outros grandes artistas. Isso que não são grandes artistas, mas gostam da viola, toca caseiramente, né? Tem nosso instrumento também. E aí por diante. E ele aprendeu e ficou melhor do que eu.
O pai do senhor só fazia violas, assim?
Viola, rabeca, violino, né? Que ele trabalhava.
E o senhor começou a tocar viola também ali?
Meu pai era violeiro. É, porque o instrumento, a viola, você já nasce os dentes já querendo tocar. Eu tenho um bisneto, com 6 anos ele já fazia show magia de viola. Então ele toca divinamente viola, ele escuta você tocar uma música, ele pega a viola e toca a mesma coisa. Então tá no sangue, né? E tem velhos aí de 80 anos que ainda não aprendeu. Então é isso aí. Uma coisa muito que tá no nosso sangue. A madeira, para trabalhar, que é uma arte, e o instrumento musical.
O que o senhor tocava quando o senhor começou a aprender a tocar viola?
Comecei a tocar. Meu primeiro disco que eu gravei, eu estava com 6 anos de idade. Acho que foi em 1966. São Paulo, pela Fermata, da mexicana, nessa gravadora. Ela lançou uma gravadora no Brasil e convidou nós para gravar, né? Era Dico e Deco, na época. E gravamos uma música que foi muito sucesso, até foi para fixo programa Ranchinho de Palha aqui em Brasília, Goiânia. É uma música muito boa, de nossa autoria mesmo. Foi, a gente vai levando a vida, enquanto a morte está encolhida.
Mas quando o senhor começou a aprender a tocar, na cidade onde o senhor morava, ainda lá no Goiás, assim, tinha circo, essas coisas?
Demais, como é que era o que mandava na época, era o circo. Se um circo instalasse numa cidade e não tivesse viola, não tinha espetáculo. Se tivesse violeiro tocando, então já anunciava no rádio, né? Aquelas rádios possantes lá de Goiânia, o pessoal já ia, não era pelo espetáculo circo. Porque circo é igual japonês. Viu um espetáculo, viu todos. E o violeiro leva diversificado aqueles dramas, né? Que eu fiz uma música chamada Milagre do Divino, que virou, naquela época falava drama, né? Não era teatro, né? Virou um teatro nacional, que aquela uma dupla de São Paulo pegou, fizeram um teatro que levava no circo. O Léo Canhoto, Robertinho, levava bang-bang, dava aquele tiro, e aí começava o espetáculo. Né? Então tinha essa coisa no circo. Circo sem viola não era circo.
O senhor lembra das duplas que iam nesse circo aí?
Demais. Praia e Prainha, Silveira e Barrinha, Tunico e Noco, Vieira e Vieirinho, Zique e Zeca, Liu e Léo, e Zé Carreiro e Carreirinho, começou a ter um Carreiro e Partinho, era tudo em circo. Né? Anunciava que, por exemplo, tinha um Carreiro e Partinho, o circo lotava. Praião e Prainha, uma dupla que foi muito sucesso na época, primeiro que gravaram o Canarim Prisioneiro, que o Chico Rei Paraná regravou, lá em Trindade, tem a festa de Trindade, né, de Romaria. Na época era 100 mil pessoas, foi demais. A cidade cresceu e eles esvaziavam, o circo esvaziava e eles entravam para cantar. Esvaziava aquele espetáculo que eles cantavam, só com música, cantava, esvaziava e enchia o circo novo. O dia todo, cantando Igrejinha da Sé e Canarim Prisioneiro. A música sucesso da época, né? Então era assim o violeiro na época. E hoje, que manda a mais de 200 países, é a música sertaneja nossa. Porque ela vem com raiz, com força, né? Bem adubada, bem irrigada. E... Ai, mas tinha uma época que os pais das moças não deixavam as moças namorar com violeiro de jeito nenhum. Isso é vagabundo. O Nick Schnuck contava essa história. Namorava escondido. O pai não aceitava violeiro, música. Nelson Gonçalves falou também um dia, moça não namorava com cantor, porque o pai chamava de vagabundo. Era verdade. Hoje, os pais das moças tratam-se de um violeiro.
E nessa época também, o senhor lembra se tinha a Folia de Reis?
Tinha, Folia de Reis. A gente ia muito em Folia de Reis. Meu pai era folião de Reis. Mexia com Folia de Reis, Folia de São Sebastião, Divino, né? Que era as folias da época. Era muito bom. Povo tudo. Você ia numa. Eu fui para uma folia num lugar chamado Sobradinho, perto de Goiás Velha, fiquei 7 dias para lá. Nem cachorro brigou, para você ter ideia. Quanto mais o pessoal que não estava. Na entrega da folia, lá em uma fazenda, tinha umas 500 pessoas que foram da cidade vizinha. Não saiu na briguinha, não saiu nada. Era bom demais. Então a pessoa naquela época a divertia sem droga. Sem nada dessas coisas, né? Então era muito bom.
E a folia, ela saía recolhendo aquela coisa que estava oferta? Como é que era a oferta nessa época?
Era assim, tinha as ofertas das fazendas. Mas só assim, hoje o povo ia lá em casa, ia todo mundo, né? Aquela fartura danada.
E eles davam o quê, assim, para a folia?
Hã?
As ofertas eram o quê para a folia?
Ah, é...
Alimentação.
Alimentação.
Né? Pouso.
O pessoal
eles firmava a bandeira, né? Se fosse a festa do Divino, Folia de Rei Divino, eles firmavam a bandeira. Aí era 3 dias de festa. Naqueles 3 dias, o dono da casa, o anfitrião, teria que custear todo mundo, todos os foliões que estavam vindo. E o povo que acompanhava a folia. As ofertas, não, mas assim, aí eles davam, às vezes, até assim, vamos dizer, uma leitoa para depois, uma vaca, né? Pra...
matar.
Depois matar ou leiloar, dar oferta para a igreja, X e tal. Né? Essas festas ainda continuam.
Continua,
tem
lá para fora, lá para
Goiás. Aqui mesmo ainda tem. Tem um amigo aqui que ele faz folia todo ano.
É,
o Elmiro.
O André Andrade, eles têm uma folia lá em Goiás Velho, né? Que é tradicional. É eles que são o comandante da folia lá. Né? E é muito falado, televisão vai para gravar, tudo, né? Aquela festa tradicional, como tem lá em Goiás Velho, a procissão de fogarelo?
Eu fiz agora mais ou menos uns 2 meses, mais ou menos, né, Eudes? Nós fomos no encontro de folia, eu fui cantar, eu fiz lá com o Jacques Antunes. Nós cantamos juntos lá, fizemos, foi muito bacana. Foi a entrega da folia, aqui em Ceilândia, na Casa do Cantador. Muito bacana, muita gente. E o engraçado é que eu pensava que não fosse ter assim, muitos jovens, né? E o que mais tinha, 90%, era molecada mesmo, assim, pessoas de 30 anos para baixo. E o pessoal lá curtindo até o final, sabe? Assim, os foliões, o pessoal, muito bacana.
O senhor faz toques de folia?
Tem que abrir a porta, eu peço que abra já. Ninguém está cansado e tem muita distração. A porta é sem a luz, recebendo o dedo em mano e o meio de Jesus. Esse é o que
a importância da viola dentro da folia de vezes?
Ah, é o carro-chefe, é a viola.
É o sem viola não tem folia.
Sem viola.
Pode ter nem o cantador, não sei ter, mas tendo a viola já faz.
Como foi a vinda do senhor para Brasília?
A vinda minha foi pelo seguinte, eu vi um deputado me trouxe para trabalhar com ele aqui.
Na verdade, o senhor veio até em 1958, né? A primeira vez que o senhor veio para cá.
Em 58, na construção de Brasília, eu vim para cá para tentar alguma coisa, mas era muito ruim. Uma coisa assim, fora do comum, que você olhava aquilo, aqueles gerais cobertos de poeira e frio e tudo. Eu fiquei uma semana e fui embora, para Goiânia, acostumado. Aí,
depois voltou em 70, né?
Em 70, nós viemos para cá, eu fui trazido por um deputado para trabalhar com ele, que ele tinha uma empresa, e pediu para mim tomar conta, né, ser o gerente da empresa dele. Eu vim para cá, que é uma marcenaria, carpintaria, serraria, enfim. Nós viemos, está aqui até hoje. Diz que quem bebe água de Brasília não sai mais, né?
E como é que era a Brasília naquela época?
Ixi, rapaz, o que eu estou falando? Era ruim demais. Olha, meu Deus do céu, que gerais é esse?
Só tinha homem, né?
Não, só
mulher.
Homem. Não tinha mulher, não. Não existia isso. Não, se tivesse, não podia ficar dentro do Distrito Federal. Aqui não, era fora. E cuja que tinha a vida noturna de mulher, era, chamava quilômetro 7, né?
Aqui na, lá de Lusiana, né?
É, para cá de Lusiana, e no Valparaíso. Então, não tinha, não existia mulher, não. Era perigoso isso para
dizer. Só era homem trabalhando.
Era só. Olhava para um lado o homem, olha para o outro lado cueca, olha para o outro lado cuecão, olha, não dá. Sem mulher.
E o senhor lembra dessas pessoas que vinham trabalhar na construção aí? Eram
não, eu não trabalhei com construção, não mexia não. Eu fui gerente lá dessa Vale do Paraná. Aí não deu certo, eu saí. Estou ficando por aqui até hoje, a família toda. Netos, uma filha nasceram aqui, só ele que é goiano. As outras, uma mais é a outra, já nasceu aqui, Maria Luísa. E os netos, e já veio 12 bisnetos.
Quantos filhos o senhor tem?
4.
Tem 4, né?
3 mulheres e eu.
Aí quando nasce o filho, a mãe fala assim, a cara do pai. Do pai. Então tem 4 filhos. E 7 netos e 12 bisnetos. Vou fazer 83 anos agora em junho, dia 26 de junho. Eu falei que sou de 1900 Adão e Eva, né? E família toda unida, toda junto, né? Estamos aí até hoje, trabalhando, lutando com a loteria. E aí fizemos montar uma loteria, ele começou junto, carregando serragem também. E até hoje é o meu luthier, que eu considero o melhor luthier que nós temos aqui na região. Né? Então, você tem que puxar a farinha para o seu prato, né? Claro. Mas A gente fala isso é brincadeira, mas ele é um bom profissional. Eu falei, agora você vai cuidando e eu vou cuidar dos cachorros na fazenda.
Mas é, depois que eu trabalhou na empresa, ela teve um momentozinho certo que o senhor assumiu a loteria mesmo, trabalhar só com isso?
Começamos.
Quando que foi, mais ou menos?
Na década de 70 mesmo.
70 mesmo. Eu fiquei 7 meses trabalhando.
Mas eu me lembro.
Mas como já tinha residência, já tinha vindo para cá de residência fixa, eu falei, não vou voltar para Goiânia mais, vou ficar por aqui mesmo. E estamos aí até hoje.
E tinha bastante gente que tocava viola nessa época no Brasil?
Já começava, mas nós fazíamos mais para fora, né? Para Goiânia, São Paulo, Minas.
Na verdade, até hoje, né?
Até hoje,
assim, o consumo nosso mais de instrumentos, assim, é fora de Brasília. Né? Apesar que hoje Brasília tem muito violeiro, tem muita encomenda, mas assim, forte mesmo, mais em Minas Gerais, Goiás, São Paulo, a gente faz muito. Só Mato Grosso, encomenda muito instrumento da gente.
Roberto sabe? Corrêa foi fazer uma turnê aí na Europa, né? Aí ele deixou. Porque lá eles não pedem para deixar, eles compram, né? E ele tinha uma viola minha, compraram a viola dele para colocar no Museu de Berlim, né?
O Museu de Instrumentos, aí tinha.
Aí ele fez a minha biografia, que eu construí a viola e eu tocava, né? Você conhece o Roberto Corrêa, né?
E nós temos também na Bolívia, né?
Na Bolívia, na Bolívia, no Museu de Berlim, de La Paz.
De La Paz,
né?
Tem instrumento nosso lá também.
É. Na minha cidade de todas as revistas já fizeram reportagem com nós, Isto É, Veja, a Brasil Cultural, a Revista Sertaneja, Jornal Globo, Folha de São Paulo e muitas outras grandes revistas têm nossa
é, como meu pai disse, ele gravou o primeiro disco dele em 1966 com meu tio. Aí depois, quando ele veio para Brasília, claro, a dupla acabou, né? Que ele continuou morando em Goiânia e nós gravamos 7 discos, que eu mais ia. Na verdade, 8, né?
8.
E eu comecei gravar, né? Pequeno moleque mesmo, cantar molequinho. Porque lá em casa, assim, é muito engraçado, porque nossa casa até hoje é cheia de violeiro. Além da gente fabricar instrumento, a gente toca. Então esses músicos, quando vêm a Brasília, vão todos lá pra casa. Como Trio Parada Dura mesmo. Esses dias eu tava com Jacques Antunes, como eu falei, que eu fiz até o show com ele, nós dividimos o palco. Já fiz abertura com o Almir Sater, tenho uma amizade assim até.
Sérgio Reis, né? Já fizemos.
Sérgio Reis, que hoje é deputado, né? Fizemos com.
Zé Augusto.
Ixi, é. Então, esse pessoal, né? O Zé Rico, quando era vivo, toda vez que ele vira minha Brasília, tinha que falar com a gente, o Leonardo. Leonardo, vira e mexe, ele tá aqui, na oficina aqui com a gente. Então, lá em casa, lá na chácara onde meu pai mora, todo final de semana reúne a família, né? E a viola come solta, sábado, domingo, é viola o dia todo. Sabe? Todo mundo, minhas irmãs cantam, tem uma irmã que já gravou também. E a gente, assim, é que meu pai falou, nasceu o meu sobrinho, que toca viola, canta, já gravou também. E depois o filho da minha sobrinha, que é o Giovanni, que nós estávamos falando, ele toca com a gente, né? Vai nos shows, toca viola, e toca violão, assim, maravilhoso, baixo, viola, caipira.
15 anos
agora. Esse primeiro disco que o senhor gravou aí, vocês cantam alguma música?
Canta.
Do primeiro disco?
É assim. Vamos lá?
Vamos.
Palha feito perto da cascata. À noite eu sento na porta e distante eu vejo a mata. Ouço o canto da arapuca que no meu peito retrata. Saudade de quem amei, lembrança daquela ingrata. Thank you. como eu. Meu peito está machucado com um golpe que recebeu. Meu coração está ferido com o desprezo que sofreu. Pensei na vida passar o que estou passando. Vivo triste aqui na mata, igual um sabiá cantando. Distante da minha amada, por ela sempre chamando. E cada dia que passa, mais aumenta o desengano.
A gente tinha um programa na Bandeirante de São Paulo, às 5 da manhã, às 6 da manhã, né, com o Capitão Furtado, que era um produtor de música e grande. E a gente foi convidado para concorrer a um concurso de violeiros, violeiro nato, né, naquela época. Quem não era profissional ainda, né, só cantava amador, não tinha gravação. Aí nós fomos para Batatais, São Paulo, que era o último dia do show. Então, a primeira dupla, me lembro, que era Charanga e Cafezal, que ganhou o primeiro lugar. E Dico e Deco, o segundo lugar, né, que era nós. E mais outras duplas. Aí tinha o direito de gravar um disco. Foi onde nós gravamos o disco. A gravadora que chamou, promoveu esse
concurso.
Torneio de viola, né? Assim. Foi aí que aconteceu, nós gravar o disco. E o disco tocou, deu bom. Né? Aí quando a gente estava para gravar outro disco, eu vim embora para Brasília. E aí nós gravamos a Continental, né? Os discos, 7 LPs, mais 2 CDs.
Como é que era gravar nessa época?
LP,
né?
LP, era LP.
Como é que
eu chamava vinil, né? Disco bolachão.
Eu estava falando.
Era bonito, o discão bonito. E até hoje é.
Mais bonito que o CD. O vinil ele é um negócio bem romântico, né? Você ouvir lá.
Ele tem o romantismo.
Tocar ali é bem diferente o som. Eu comecei a ver a música caipira no sertanejo já na barriga da minha mãe, vamos dizer assim. Para não dizer que estava no saco do velho, né? Na barriga da minha mãe. Então, eu cresci ouvindo, mas eu comecei a estudar música clássica, música erudita. Aí comecei a estudar com o Salém, um professor de música erudita, e fui fazer faculdade de música clássica. Estudei com o Marco Pereira. Aí eu fiz música clássica, mas sempre ligado, mas sempre ligado na música sertaneja, na música caipira, né? Então, assim, lá em casa, a gente curte, se você chegar lá em casa, é bem eclético, a gente curte todo tipo de música. Sou muito fã da música popular brasileira, adoro.
Não tem música ruim.
Pra mim não existe gênero musical. Existe a música boa e a música ruim. Tá? A música, se ela for boa, não importa. Não importa se a música, o gênero musical. Se ela for boa, você vai gostar. Se ela for ruim, você não vai querer ouvir, né? Então, pra mim, eu sempre classifiquei. Não tem um gênero musical pra mim. É a boa e a ruim.
E do primeiro disco que vocês gravaram, tem alguma aí que dá pra mostrar pra gente?
Toca a polca que o senhor gravou ela no disco novo agora.
Essa, aquela aqui?
É.
Ah, O Índio do Chaco?
Índio do Chaco, é.
São músicas dele muito boas.
Serve de inspiração para o senhor?
Bom, eu pra falar a verdade é o seguinte, vem a intuição, como diz o mineiro, né? E a gente pega a viola e começa a tocar, mas aconteceu um fato seguinte, uma música que gravei. Quando eu fiquei viúvo, a mãe dele morreu, fez 20 anos agora, dia 1º de fevereiro, que ela morreu. Uma novinha, 57 para 58 anos, né? Aí eu fui morar num apartamento que eu tinha, deixei a casa lá para as meninas lá que eu morava, que era uma casa grande, eu quis ficar lá mais, porque eu via ela o dia inteiro, né? Mas ficava casado 40 anos. Eu casei novo, novinho, menino, 17, 18 anos. Aí ela. E eu não perdi o sono de noite quando eu mudei pro apartamento pequeno. Vi que a televisão estava passando, na televisão da Globo. As pororoca lá no norte, né, na Amazônia. Aí eu peguei a viola para fazer uma música pororoca. E fiz a música, chama Pororoca. Né? E tem uma outra que eu fiz em homenagem a ela, que chama. Ia chamar o nome dela, Marco Mesquita, gravou como Dança Goiana. Muitas outras músicas eu faço assim, pensando. Dança de Índio, por exemplo, também foi tirada da televisão, que havia a Dança do Índio, né? Aí eu fiz uma música que chama Dança do Índio. A Dança do Índio é assim, quer ver? acordinho, então você bate no pé. Assim. Eu estava vendo os índios dançar, achei engraçado aqui, eu achei bom, quero reconhecer, para fazer a música Dança do Índio. E tem uma aqui que eu fiz, que é a Pororoca. Umas 80 músicas que a gente faz, né? Eu compunha muita música, letra, fazia letra, às vezes as pessoas musicavam, né? Tocava, né? Uma música que eu fiz chama Uma Malda de Viola. Eu era namorado de uma moça lá de Trindade. E fui na festa Trindade e nós começamos a andar lá, aquela festa grande, que é a festa de Romaria, que é conhecida até fora do país. E eu entrei lá no quarto, chama quarto, a Sala dos Milagres, né? E tinha uma corrente muito grossa, assim, com um cadeadão daqueles antigos chavões, né, desse tamanho, né? Lá de pendurado. Aí tá a história, que o cara foi preso sem dever o crime, por suspeita, né? Que qualquer um de nós pode ser preso por suspeita, né? Como o João Henrique, o policial abordou ele, mandou, você vai tirar o bigode para mim, porque você não estava de bigode quando você cometeu o crime. E não era nada. Então, quando um rapaz que é parecido com um assassino, que matou uma moça lá, foi preso no interior, lá numa fazenda, e trouxeram para a cidade. Então, ele disse o seguinte, eu quero passar na igreja para fazer minha oração antes de eu ser recolhido. Tal. Passou lá, ele pediu aquela fé pura, né? E a corrente caiu no chão. Quando virou um milagre, todo policial foi, é uma coisa impossível, a corrente dessa soltar. Trancar de novo, a corrente caiu. Então, é um milagre divino que chama a morte. Eu não dou conta de cantar hoje, que eu estou muito tossi demais essa noite, cara, resfriada.
Vou contar o que aconteceu há muitos anos atrás, na região de Trindade, estado de Goiás. Pode crer que é verdade, publicaram nos jornais. Um homem devia um crime, suspeitar outro rapaz.
É melhor não estar cantando. Olha o seguinte, corta. Aí eu vou falar, então, falado. Vou contar o que aconteceu há muitos anos atrás, na região de Trindade, no estado de Goiás. Pode crer que é verdade, publicaram nos jornais. Um outro devia o crime, suspeitar um bom rapaz. Por ele se parecer com um assassino malvado, logo pela polícia o moço foi encontrado e com uma forte corrente ele foi algemado. Com as duas mãos para trás e trancaram com o cadeado. Quando entraram na cidade, o rapaz fez um pedido. Quero ir até a igreja do nosso Pai querido. É o Divino Pai Eterno que muito tem me valido. Para fazer minha oração antes de ser recolhido, levarei ele aos pés do altar para fazer sua oração e pediu com muita fé bem pura do coração. A corrente, quando ouviram, a corrente e o cadeado soltou e caiu. Quando viram o milagre, ficaram remorciados. Muitos anos de prisão queria ser condenado. Por não dever esse crime, o moço foi libertado. Ainda existe na igreja a corrente e o cadeado.
cerrado, essa vegetação aqui do cerrado, né, Planalto Central, serve de inspiração para o senhor também?
É, a inspiração do Goiás é boa, né? Mas tem muitos compositores bons que nasceram em Goiás, aqui no interior de Goiás. Muitos cantores de nome, né? Aliás, a música sertaneja apareceu muito na mídia por, pelos goianos, né? Christy Ralph, né?
Zezé de Camargo.
Zezé de Camargo, Luciano, né?
Leandro Leonardo.
Leandro Leonardo. E por aí vem muitos artistas. Aquele primo seu?
Odair José.
Odair José, é, que é goiano também, é primo dele. E vem esses artistas, né? Lindomar Castilho, né? E aí vem surgindo os artistas goianos dando nome para o Goiás, né? São Paulo, Minas, Goiás é o berço da... Agora o Mato Grosso está muito também aparecendo no, na mídia, tipo, muito músico bom de... Como aqueles meninos lá, o Mike e Leão, né? Bom demais.
Bom violeiro.
E a pessoa para ser um bom violeiro, assim, o que ela precisa fazer?
É a história do...
Tocar. Estudar.
Mas aí tem as histórias, né? O camarada falou pro cara assim, se você quiser ser um bom violeiro, você tem que ir no cemitério à meia-noite, enfiar as mãos dentro da grata do portão, assim, que esse portão são de madeira, e falar pro violeiro que estiver morto ali, pegar na sua mão e falar que a partir dali você vai ser um grande violeiro. Aí ele foi, e o cara ficou lá dentro do cemitério, falou pra ele, quando ele chegou, ele pegou a mão dele, pá, e apertando, mas não solta minha mão, não quero ser violeiro mais não. Pedro, vou te puxar pra dentro, não quero ser violeiro mais. Aí tem os nomes das músicas, né, que tem o outro que...
Mas é engraçado, não, claro, que, né, assim, você tem que... De certa não, forma, tem que ter um dom, né? Gostar primeiro do instrumento. Mas você tem que estudar, malhar. Eu acho que a nossa vida tudo é condicionamento, né? Tudo que você for fazer, por mais simples que seja, você, para você fazer uma boa comida, você tem que praticar. Se você não praticar, você não vai conseguir fazer, né? É, um bom fotógrafo, um bom, né, câmera, ele tem que treinar ali, claro, pô, aprender como é que põe ali a iluminação.
Um jogador de futebol, né? Não treinar melhor.
E a importância dos mestres violeiros, assim, para influenciar outras pessoas?
É fundamental, né?
Os mestres violeiros, assim,
é fundamental.
Isso aí tem que
Quando tem um violeiro bom tocando, você fica...
Eu conheço muita gente que toca viola, não estudou, assim, não foi para a escola, vamos dizer assim, né? É, autodidata e tocam maravilhosamente bem. Eu conheço vários. Eu conheci um senhor que ele nunca, assim, nunca ninguém ensinou, ele aprendeu sozinho. Ele ficava ouvindo os discos, ouvindo o rádio para poder aprender a afinar. Aprendeu a afinar, aí começou a tocar e toca que você fica bobo de ver. Que coisa de louco. Mas é o que eu falei. É que ele toca porque ele falou, pô, vou estudar esse instrumento aqui, vou aprender, né? Ele não nasceu sabendo tocar aquilo ali. Foi uma força de vontade dele, né?
O Nadir Gaúcho um dia falou na televisão o seguinte: eu sou um bom batedor de pênalti. Por que que eu sou? Porque eu vou pro campo sozinho, aí eu bato de cada bola, ela vai pra cá. Ah, não é por aí, é por aqui. Batendo até ficar o melhor que tinha. Ele ia sozinho bater pênalti lá no campo de futebol para aprender. Então é a persistência, né, que você faz. A goteira bate. Tanto bate que até que fura o chão, né? É um pingo d'água batendo. E fura. Então é isso, você batendo um martelo todo dia, você pegar a viola, daí a pouco você está tocando. É o caldo Alfeu, né?
Não sei se você conhece o Cláudio Ivan. Nossa Senhora, é um músico fora do mundo.
Machia Cardino, a primeira viola dele foi eu que fiz. Não tocava nada. E nunca estudou música, não. Hoje é um dos maiores violeiros do Brasil. Representa lá fora, Estados Unidos. Estava nos Estados Unidos esse dia tocando viola.
Seu João, na viola tem muito essa coisa dos ritmos, né? Tem vários ritmos, assim, né? Como é que é? Só podia mostrar um pouquinho.
O ritmo pode ser adaptado em qualquer instrumento, é claro, né? A viola, na verdade, quando a viola começou a aparecer no Brasil, ela foi trazida pelos eruditas, que a viola naquela época tocava só para a elite, né? nas missas, nas catedrais e etc. Aqui não tinha uma reunião de grandes personalidades, a viola, que era o português, o brasileiro que tocava erudito, ia tocar. Né? Então a viola foi adaptada para tocar música sertaneja, né? Caipira. E quem adaptou foi o Raul Torres e Florenço, o Tonico Tinoco, esse pessoal mais antigo, Alvarenga Ranchinho.
É, o e... Carreirinho.
Carreirinho, essas pessoas, Zé Carreiras, pô, que adaptou a viola na música sertaneja. Né? E depois ela foi entrando no meio, grandes bandas, grandes orquestras de viola e tal, né? Mas ela aceita qualquer tipo.
Toca, toca com os amigos que não tocam, a viola fica na banda.
Chorinho, por exemplo, né? Vou tocar um chorinho.
É, o choro dele.
Na viola, né? Que eu vou compondo. Né? Marcha do Marinheiro, por exemplo, né? Foi criado no violão por Dileman Reis, né? Mas eu toco na viola como se fosse, né? Vê? Só um pedaço pra ver. Catira, fuada, cururu,
moda de viola.
Moda de viola, pagode, cateretê, xalana, as músicas assim, né? Guarânia, suasteco, né? O...
Como que o senhor faz, por exemplo, a catira, o cururu, o cateretê,
catira,
o
pode,
jeito que o senhor faz?
Catira é assim, né? Vamos lá. A moda de viola. agora vem o pagode.
Rancheira,
né? Rancheira, né, que é o que nós mostrou, né?
Tem a
Guarani, né? Guarani, né? Rasqueado. Rasqueado de jeito do Paraguai, né? Nossa, é tipo... Isso. Aí vem a outros machiches, coisa tudo, é isso. Mesmo em cidade de Rio, né? A gente toca.
Como é que é polca?
Polca?
É assim. Beber, não fumar e alimentar, então, fazer exercício físico, são as coisas. Alexandre, nessas histórias de vida que você está ao lado do seu pai, o que, que você aprendeu com ele?
Ah, rapaz, a gente aprende muita coisa. A gostar, primeiro, né, das coisas que são nossas, né? Não precisa ser barrista, mas você dá valor. Não ter vergonha de falar as suas origens e do que você gosta, na verdade, realmente, o que você curte. É engraçado, quando eu era moleque, tinha um meio preconceito de música sertaneja,
não,
né?
Quando era guriti,
né? Tinha, e na escola, aí às vezes eu era... E sempre eu toquei violão, comecei a tocar violão muito cedo. Às vezes eu levava o violão e ia tocar música sertaneja caipira, o pessoal... Qual o tipo de música você gosta? Eu falava, eu gosto de música caipira. O pessoal, mas que música caipira? Que é isso? Eu cantava Chico Mineiro, cantava Castanha, né? E acabava daquele pessoal, que pseudos lá, né, preconceituosos, eles acabavam juntando lá a turminha e cantavam comigo, sabe? Sempre eu fiz na faculdade, fazia a mesma coisa. Então, isso é uma coisa bacana. Ser sempre honesto, né? Você, o que é seu, o que é dos outros, é dos outros. Não, não tem inveja, porque nós já estamos há muitos anos na estrada, não somos assim, vamos dizer... nenhuma personalidade nacional, mas nós somos conhecidos bastante no nosso país, até fora, até. Mas nunca chegamos a fazer um sucesso assim, né? Não tenho inveja daqueles que começaram junto com a gente e fizeram muito sucesso. Isso para mim é até um privilégio de amigos meus, né? Como Leonardo, Zezé, que a gente tinha uma convivência muito com eles. E eles estouraram. Sorte, né? O talento deles.
Trabalho.
Tudo. É, o trabalho. Trabalho. Não, tudo tem a ver. Então trabalho. Essas coisas, né? É, fica, ou você falou assim, memória para mim é o que fica. É. Né? O que fica, o que você traz, pega de bom e esqueceu o que foi ruim na tua vida, que passou. E vamos tocar a viola, né?
Essa viola é minha, né?
Aqui tá a cria e os criadores, né?
Agora a única fortuna que nós temos, a única coisa que a gente tem é os grandes amigos que nós temos. Esses são a nossa riqueza. Porque todo mundo que frequenta aqui, ou frequenta a minha casa, ou vai no show que a gente faz, é porque é um patrimônio nosso. Né?
São amigos, é.
E Deus diz lá o seguinte, do que viverás o homem, Senhor? Uma pergunta que foi feita, né? Respondeu, do suor do seu rosto. Então nós não somos aquele que tem que viver com o nosso suor.
Uma coisa que eu gosto muito, assim, eu admiro todo o trabalho que todo mundo faz, tudo que uma pessoa faz, que mostrou... Eu acho bacana, sabe?
É a coisa mais linda do
mundo. Falo, pô, o cara teve coragem de fazer alguma coisa. Não ficou inerte, né? Não ficou aquela criatura ali querendo fazer e nunca fez.
Tem os fracassos na vida, como o Thomas Jefferson, né? Que fracassou várias vezes, mas conseguiu fazer essa lâmpada que nós temos hoje, que é uma coisa mais útil, uma das coisas úteis que nós temos. Né? Então, o fracasso não é derrota. Você fracassar hoje, amanhã você está novamente... Cabeça erguida, né? Então isso é muito bom na vida da gente. Né? Os amigos, a crer que existe um Senhor sobre nós, né? Isso é muito importante. Não nos terreiros, porque as coisas para tocar viola.
Você se sente pertencente à Brasília? Assim? Você se sente pertencente à Brasília?
É, Brasília, na verdade, é nossa, né? De todos. Eu vejo muito no trânsito uma coisa muito, muito ruim. O cara passa por você, se você estiver devagar, ele te xinga. Se aquele barco afundar, ele também vai morrer afogado. Então é isso. Ninguém tem muita paciência. Todo mundo arrumou aquele apelido que chama estresse, arrumou outro apelido que se chama correria. É como dizia o Jacatatu. Fala o seguinte, vai plantar, marido, um copo de milho. Fala, Maria, se o ano não correr bem, nós perdemos um serviço. E assim por diante, né? Então é isso, você não tem pressa, nem de morrer.
Pra você ver como é que é a poesia simples.
Canta aquela música do...
E ela tem muito... A nos ensinar, né? E a falar pra gente, né? Com as palavras simples. Olha que coisa mais linda. Galo cantou madrugada na campina. Mãe, a menina tá na flor do meu jardim. Hoje é domingo, me desculpa. Tô sem pressa, nem preciso de conversa. Não há nada pra se ouvir. Passar o dia ouvindo o som de uma viola. Eu quero que o mundo agora se mostre pros bem-te-vis. Mando daqui das bandas do rural lembrança. Vibrações da nova hora pra você que não tá aqui. Amanhecer é uma lição do universo que nos ensina que é preciso renascer um novo. Amanhece um novo. Amanhã. tem rolinha lá no terreiro varrido. O orvalho brilha como pérolas ao sol. Tem uma nuvem que caminha pra montanha, se enfiando feito alma no meio do matagal. E quanto mais a luz vai invadindo a terra, o que a noite não revela, o dia mostra pra mim. A rádio agora está tocando rancho fundo. Somos só nós e o mundo, e tudo começa aqui. Amanhecer é uma lição do universo que nos ensina que é preciso renascer um novo amanhã. Novo amanhece. Lindo, né? Uma poesia simples, lindo, e falou tudo, né?
E pra você, o que é caipira? O que é ser caipira?
O sinal vem de caipora, né? E lá no mato...
Sou caipira, pirapora nossa.
O caipira é uma,
caipira é a pessoa matura, simples, sim, né? Matura. Aquela pessoa simples, que tem uma cultura bem especial, bem diferente. Que o pessoal às vezes confunde um indivíduo que tem um curso superior, que fala que é culto, e às vezes ele é bem sem educação, bem.
Na verdade,
né? E um indivíduo que às vezes não tem. Nunca teve um estudo, nada, é um cara bem culto, sabe de muitas coisas, né? Tem muitos conhecimentos. Né? Esse é o caipira, é o cara simples.
Cara simples, cara que cozinha no fogão lá, simples, um arroz com mandioca.
Sem preconceito.
Está satisfeito, sem preconceito com ninguém. E quando ele vê uma pessoa diferente, ele trata muito bem, porque ele tem aquela educação de humildade, né? O Zé Mulato, um dom que Deus me deu.
É igual aqui, ó, a gente pode até salientar bem o Zé Mulato. O Zé Mulato é um camarada que eu falo para você, uma personalidade muito importante para a gente na cultura da música sertaneja, da música caipira. O Zé Mulato... Ele compõe, ele fala de um tema. Olha, o que eu acho impressionante, igual meu pai salientou, o Chico Xavier, é o indivíduo falar de um tema só e não repetir. Sabe assim, ficar naquela mesmice, né? De ficar repetindo, não. O Zé Mulato só escreve músicas falando sobre a natureza, sobre o sertão, sobre a terra, sobre as... Né? O interior. E o Zé tem mais de 500 músicas e você vai ouvir cada música... O tema é o mesmo, mas é diferente. A letra, a melodia, tudo diferente. Cara, eu acho isso aí uma coisa assim espetacular, fora do comum.
Aqui, eu fiz esse choro o seguinte, nós tínhamos uma União dos Artistas Sertanejos de Goiás, né? Aí precisava de uma música para abrir as reuniões, né, dos artistas sertanejos, artistas sertanejos. E chama o UASG, né? União dos Artistas Sertanejos de Goiás, né? Então quem vai fazer a música? Aí todo mundo fez uma, eu fiz essa, aquela aqui, a do Chorinho, né? Adivinha quem que passou? Foi eu que gravei a música, né? Aí ficou, gravou, naquele tempo gravava os acetatos. Na hora de começar, tocava a música pro presidente começar a falar.
Eu sempre gostei da música, sempre lá em casa, era cheio de violeiro, até hoje, como eu disse. E o pessoal que ia sempre o pessoal mais velho, né? Então eu acostumei a ter amizade com pessoas mais velhas do que eu. E assim, sempre quando eu vou, a gente vai tocar, a gente vai para esses interiores, essas coisas que acontecem assim. E sempre eu procuro aquelas pessoas mais velhas. Eu vejo aqueles senhores, aqueles assim, que eu falei assim, ali vai ter umas prosas boas, né? A gente aprende muita coisa.
Vamos mostrar um chorinho. Opa. Chama. Quem batizou o chorinho foi ali.
É. Choro do Senhor João. Seu João?
Não, o Chorinho do Seu João é esse. Eu botei esse, ele botou o nome de... Relembrando.
Relembrando. Meu pai é bom, sabe? Porque ele faz as músicas dele e não põe nome. O pessoal, um amigo chega, isso aqui, acho que isso aqui combina aqui e tal, e nem ele sabe, né?
Aí eu tô pondo agora.
Você acha que daqui pra frente, assim, as pessoas vão tocar cada vez mais viola?
Vai!
Sem dúvida.
A meninada, eu vejo na internet lá, em casa, tanto de menino que tá menina aí tocando viola. E grande. Lá tem uma na Amazônia, em Manaus, tem uma professora de luteria, ela faz muita viola e a rapaziada lá da região tá tocando viola pra danar. Eu vi, eu achei que não.
Ixi,
tinha.
Vai crescer lá, mais e mais.
Nossa, mas é
muito. Eu me lembro de uma coisa que minha mãe uma vez me disse, eu ainda era assim, moleque, mas não esqueço. Ela falou assim que meu pai. Quando eles eram jovens, né? Meu pai falava pra ela assim, um dia você vai ver esse instrumento aqui ser reconhecido no Brasil todo, sabe? Mostrando a viola, né? Falava assim, ele falava, a viola vai ser reconhecida no Brasil todo, ninguém vai ter vergonha da viola. E olha hoje o que é a viola, né? E eu, olha, eu falo pra você, a viola tá no início.
É.
Isso aí vai vir, meu amigo, daqui
a alguns anos raiz,
você né? Vai ver. É. Vem com alicerce, né?
Alicerce, a raiz.
Não é igual o alicerce lá do viaduto que caiu, não. É alicerce mesmo, alicerce.
Nem no jardim.
Né? Então me lembro, às vezes, quando eu vejo assim, a molecadinha pegando viola, tocando, eu falo, caramba, olha, minha mãe falava isso, eu tinha que 14 anos, 13 anos de idade. E realmente, foi uma profecia que ele fez, vamos dizer assim, né, que está se concretizando. E a viola está uma coisa assim, encantadora. É engraçado, o som dela, eu não sei, encanta a gente, né? É assim, meio assim, você ouve,
tem poxa, que instrumento, né? Né?
É. Tem uma afinação que eu gosto muito, que é da Rio Amargo.
Qual a música da viola pra ele? Ah, também é violeiro.
É, te engana, né?
Seu João, qual que é a diferença do instrumento, uma viola artesanal com uma viola de fábrica?
Não, tem viola de fábrica muito boa, né? Porque a fábrica que fabrica em série, eles não têm, não é uma tia que faz, são vários. Tem o fazedor do braço, tem o que faz isso, faz outro, junta a pessoa. Aí é como se fosse uma linha de montagem de carro, por exemplo, né?
A fábrica tem indivíduo lá, por exemplo, que só faz essas laterais. Então ele faz lá 1.000, 2.000 laterais. Aí lateral. Outro faz o fundo, outro faz a frente, outro já faz o braço, aí vai montando. E tem um cara que vai montando, né? Não é igual. É igual aqui a gente, não. A gente aqui é do início ao fim, né? Começa tudo, faz tudo, né?
Agora a viola do tio é mais cara porque é feita à mão, né? Escolhida e tal. Porque o músico, né? Que se não for um músico, ele não vai fazer se construir, né? Uma boa viola porque não saca o som. Você tem que pegar o tampo e tocar nele assim. Tá bom. Tira uma boa. Até achar o timbre. Né?
O senhor prefere fazer ou tocar a viola?
Aí eu gosto dos dois. Né? Posso fazer e tocar. Tá no sangue. De que eu nasci, em vez de me dar banho, me deram uma injeção de viola em mim.
Sabe? Aí minha mãe fala que quando eu nasci eu não chorei, eu cantarolei.
E você só perguntar pra você ver, essa que você falou Requinta, Toeira, eram os nomes que se dão.
Nome das
até
portas,
hoje ainda se dá esse nome.
Era Prima, Requinta, Toeira.
Contra a Toeira.
Contra a Toeira, Bordão. Né?
É.
Lembra? É a prima, né? É a prima chamada essa aqui, né? Toeira, Requinta.
Contra a Toeira.
Toeira e Bordão. Bordão. Então tem a afinação Rio Abaixo também, que é uma afinação
em sol. Tem várias afinações, né?
Tem muito.
A viola, se você quiser, você consegue fazer 47 afinações.
É.
Projeto Viola Central apresentou entrevista com João Pedro da Silva e Alexandre Alves Silva. Entrevistadores: Domingos De Salve, Sara De Mello, Daniel Choma e Tati Costa. Este projeto foi realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.